A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa entrevistada de hoje é a desembargadora Ivanise Maria Trates Martins, a magistrada que é integrante do Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude, vai falar sobre o trabalho do CONSIJE e também a respeito da metodologia do depoimento de menor dano. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook e no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Ivanise. Bom dia, desembargadora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, Jéssica. Eu aqui agradeço o convite formulado e espero aqui poder dar alguma contribuição aos nossos ouvintes e também, né, colaborar com o seu programa no dia de hoje.
Desembargadora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, para inteirar nossos ouvintes do assunto, a senhora poderia nos explicar no que consiste e por que foi criado o Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude?
Bem, Jéssica, o CONSIJE, o Conselho de Supervisão dos Juizados de Infância e Juventude, ele está vinculado ao Tribunal de Justiça, né? O presidente do Tribunal de Justiça, ele foi criado em 2010 pelo órgão especial Tribunal de Justiça, e ele, na verdade, a finalidade maior dele é estar atento às ações dos juizados que cuidam especificamente da infância e da adolescência. Então, todas as varas do nosso estado que atendem as crianças e adolescentes. Então, tanto as varas criminais quanto as varas cíveis que atendem a infância. Então, é diferente de vara de família. As varas de infância atendem crianças e adolescentes em situação de risco ou violência, né? Então, são aquelas crianças que sofrem abandono, violência física, violência sexual, isso tanto na esfera criminal, isso também a gente tem na esfera civil, a questão dos menores infratores também na esfera criminal. Então, é focado em dar o atendimento àquelas crianças, né, que efetivamente estão em conflito, e nós assim chamamos, na verdade, estou fazendo uma explicação, mas nós, né, os chamamos daqueles que estão em conflito com a legislação ou em situação de risco ou violência. O CONSIJE, na verdade, hoje é presidido pelo desembargador Rui Mugiati, né, e nós estamos fazendo conjuntamente aí, dentro do CONSIJE, com o presidente, o corregedor, né, e com os membros, um trabalho todo voltado justamente à proteção destas crianças e à melhoria dos trabalhos das nossas varas em todo o estado a essas crianças, e também com a finalidade maior de que estas crianças, que muitas vezes são retiradas dos seus lares e colocadas nas casas lares, possam finalmente, né, encontrar um lar e ser adotadas posteriormente, seja prioritariamente nas adoções nacionais, depois, né, não sendo possível, em adoções, inclusive, internacionais, como, né, enfim, um último passo, se não conseguir nas adoções nacionais.
Desembargadora, ainda inteirando os nossos ouvintes a respeito do trabalho do Conselho, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente quais são as principais atribuições e frentes de trabalho do CONSIJE?
Então, acabei de falar várias delas, né? Mas entre outras está priorizar o interesse da criança e do adolescente. Tanto a Constituição Federal de 88, quanto a Convenção das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Justiça, a legislação vigente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todas essas normas convergem para uma prioridade única, que é o interesse, a supremacia do interesse da criança. O que é isso? É, na verdade, dar à criança aquilo que é fundamental. Tá? A sua segurança, a atenção, a sua formação integral, física, psíquica, emocional, intelectual, de saúde, de formação, enfim, direito a um lar, moradia. Então, todos os aspectos integrais do ser humano, né, que uma criança precisa ter. E, portanto, a criança que não tem isto no seu lar, lamentavelmente, nós temos lares que não dão essa atenção à criança, não só em relação ao amor, que a gente sabe que as famílias deveriam dar, mas muitas deixam de dar, inclusive, atenção material, né? E essas crianças, às vezes, precisam ser tuteladas pelo Estado, né? E muitas delas, lamentavelmente, sofrem violências de várias formas, não é, Jéssica? Violência física, maus tratos, falta de alimentação, abandono, crianças largadas pelas ruas, crianças com frio, andando mal agasalhadas, crianças sem alimentação, e até situações mais graves, que são aquelas que muitas vezes nos próprios lares são vítimas de violência sexual. Então, o Estado precisa intervir, né? E então os juízes nas varas especializadas acabam conduzindo os processos, né, para poder tutelar essas crianças, e muitas vezes elas precisam até ser retiradas das famílias e ser atendidas, né, pelo Estado, em instituições especializadas para isso. Então, a intenção é sempre poder dar o melhor atendimento para a criança, a fim de que essa criança possa, se não tem tudo isso no seio da sua família, possa o Estado encontrar uma família, né, seja dentro da família biológica, né, tios, avós, alguém que possa recebê-la e dar toda essa atenção integral que ela precisa, e não sendo possível encontrar uma família substituta, né, uma família substituta, e portanto, né, o último passo, né, é encontrar então dessa família substituta, até mesmo através de um processo de adoção, mas encontrar um lar efetivo para que a criança receba toda essa proteção integral. Além disso, né, o CONSIGE, complementando...
Sim, uma atuação muito ampla, né?
É muito ampla. Uhum. Isto envolve o quê? Não só a atuação em relação aos próprios juizados de todo o Estado, mas também uma política institucional que envolve outros órgãos, né? Então, o CONSIGE precisa estar aí, portanto, atento e trabalhando conjuntamente com as políticas públicas de todo o Estado, né, para poder fazer esse atendimento através de uma rede de proteção, né, que trabalha conjuntamente com os juizados que atendem a infância, para poder dar efetividade a todo esse sistema, para que ele funcione bem. Então, além disso, ainda tem a parte de formação, preparação, cursos, também o acompanhamento das crianças institucionalizadas que se encontram em casas-lares. Então, é uma atuação bastante ampla. Isso falando só de infância, né? Nós ainda temos a questão de adoção, da adoção nacional, a adoção internacional, a gente ainda tem a questão dos menores infratores, que é a questão dos adolescentes que encontram-se em conflito com a lei. Então, a atuação é bastante ampla, né? Do conselho de um modo geral,
Uhum. E desembargadora, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que, que estabelece a recomendação número 33/2010 do CNJ e especificamente sobre o segundo tema da nossa entrevista, que é o depoimento de menor dano. A senhora poderia falar um pouco no que consiste e qual que é a importância dessa metodologia?
Bom, Jéssica, a recomendação 33 do CNJ, na verdade, do Conselho Nacional de Justiça, é uma recomendação que vem direcionada inicialmente às varas criminais, mas que também já se estende às varas cíveis, né? Que atendem às crianças vítimas de violência, mais especificamente violência sexual. Esta recomendação do CNJ, essa recomendação 33, ela recomenda aos tribunais que procurem implantar um sistema de depoimento da criança que preferencialmente possa ser videogravado e que seja realizado num ambiente especial, num ambiente preparado para atender a criança e que a criança se sinta mais à vontade para poder falar da situação terrível pela qual ela passou, pela qual ela vivenciou, não é? Essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça também pede que essas audiências sejam feitas por intermédio de profissionais especializados. Então, assim, para situar um pouco como funcionam as coisas e entender o que quer dizer a recomendação. Sim. Veja bem, uma criança vítima de violência sexual, ela, né, quando isso é descoberto, ela muitas vezes é ouvida várias vezes, né? Então, essa criança é ouvida no conselho tutelar, normalmente no conselho tutelar, às vezes na escola primeiro, muitas vezes se descobre na escola, a professora é quem está mais perto e acaba descobrindo, né? A professora conta, acaba o conselho tutelar, vai lá, investiga, é ouvida no conselho tutelar, daí depois do conselho tutelar acaba indo na delegacia, é ouvida na delegacia, depois da delegacia, em um processo criminal, ela é ouvida no processo, numa audiência, dá presta depoimento no processo criminal. Aí tem a ação civil, que é de destituição do poder familiar, onde os pais vão perder os direitos sobre essa criança, porque os pais têm o dever de zelar e cuidar por esta criança, e pais que não prezam pela integridade física da criança e segurança, né, em todos os sentidos, esses pais perdem o direito ao poder familiar sobre essa criança. Então, existe uma ação civil para retirar esse poder destes pais. Muitas vezes essa criança é ouvida de novo, no cível. Muitas vezes, nestes processos, ainda é ouvida por equipes especializadas, que são psicólogos, assistentes sociais, não é? Então, a criança chega a ser ouvida 3, 4, muitas vezes 5, 6 vezes, recontando os fatos terríveis
vivenciando
que ela
de novo,
passou.
Né?
Isto se chama, a gente chama de revitimização, que é a criança revivenciar, né, aquela situação terrível, aqueles fatos, aquelas experiências de violência que ela foi submetida e que a criança tem que superar, né, tem que passar por um processo de superação, esquecimento, né, então ela precisa dar um passo adiante na sua vida. E quando isso acontece, essa, né, fica repetindo, revitimiza, revive de novo, é mais difícil o esquecimento, é mais difícil a superação. Então, veja, o Conselho Nacional de Justiça, quando traz nessa recomendação, né, que todo o país e que todos os tribunais criem salas de audiência especializadas próprias para atender crianças São salas diferentes das salas de audiências que atendem uhum. as pessoas, que atendem os crimes, né? Que ouvem os criminosos, que ouvem os réus, que ouvem outras pessoas, né?
Os adultos.
As crianças são ouvidas da mesma forma que são ouvidos os adultos, na verdade, né? Então, o CNJ recomenda que sejam ouvidos de forma diferente. Isto é maravilhoso, porque, na verdade, as crianças precisam de um tratamento diferenciado, né? As crianças, elas têm claro. Que ser tratadas conforme a sua faixa etária, né? E conforme a sua faixa etária, ela precisa de um trabalho diferenciado, ou seja, uma interlocução diferente, porque ela vai se expressar de maneira diferente, ela vai contar de maneira diferente. Então, um profissional especializado vai fazer este, vai intermediar a conversa com o juiz. Vai ser um psicólogo ou um técnico devidamente capacitado que vai justamente saber que perguntas são necessárias ser feitas para que a criança relate o abuso sofrido. E esse psicólogo vai conversar com a criança para que a criança vá se soltando e consiga falar sem que necessariamente seja uma pergunta direta e que vá ferir a criança frontalmente. Uhum. Muitas vezes ela não consegue nem responder e ela para e não responde mais nada. Sim. Né? De que forma, como é esta sala de audiência? Então, já uhum. prosseguindo, né? Como é
explicando
essa sala
para os nossos ouvintes.
Explicando como é essa sala de audiência. Nessa sala de audiência, ela tem equipada com aparelho de alta tecnologia. São duas salas, né? Uma sala ficará, então estou falando isso porque ficará, não temos ainda, uhum. né? Assim, não temos, entre aspas, né? Nós temos alguns juízes que já fazem isso assim, sem ter o aparelho tecnologicamente
na medida
moderno,
do possível.
Mas já utilizam isso. Uhum. Alguns juízes que são assim, né, mais modernos, arrojados, que já utilizam isso, né, nas suas varas. No formato do CN, do Conselho Nacional de Justiça, funcionará da seguinte forma. Esse aparelho é um aparelho tecnologicamente bastante moderno e temos duas salas separadas. Numa sala fica todo mundo que fica numa audiência normal. O juiz, o promotor, o advogado, pode estar até o próprio réu, que é o agressor, uhum. né? Vão estar numa sala, né? Com as perguntas que eles têm que fazer. Na outra sala estará a criança com o psicólogo. E o psicólogo receberá, né, saberá que perguntas ele tem que fazer, né, através desse aparelho, né, e reformulará as perguntas para a criança, que não vai ter contato, não sabe quais são as perguntas, não vai ter contato com o agressor, nem com o juiz, nem com o promotor, nem com uhum. ninguém, vai ter contato só com esse psicólogo. Essa criança, portanto, vai receber as perguntas não diretamente, mas reformuladas por um psicólogo, de acordo com a sua faixa etária, com o seu nível cognitivo de compreensão, para que esta criança possa falar e se expressar de acordo com o seu nível de compreensão e de cognição, né, da sua faixa etária, e contar, portanto, livremente aquilo que aconteceu com ela, a violência que ela sofreu, uhum. né, e relatar. Então, ela vai contar e esse aparelho vai, ela vai ser gravada, né, desta forma. Essa gravação, né, ela vai ocorrer e sofrer este depoimento, essa ouvida, uma única vez. Acabou. Isso vai ser usado na delegacia, no processo criminal, no processo civil e acabou. A criança não vai precisar voltar e falar e contar várias vezes.
A gente sai de uma situação que a criança é ouvida em média 5 vezes, para em outra que ela vai ser ouvida uma vez, desembargadora.
Sim, 5. Nós temos casos que a criança é ouvida 8 vezes, nossa. Né? Então, né, uhum. Na verdade, isso tudo vem em prol do respeito à integridade da criança, à preservação dos direitos da criança, da personalidade da criança. Então, há todo um trabalho realmente focado, né, na infância. E o poder, isso lógico, já é um interesse da área da psicologia, da pedagogia, da assistência social. E o Poder Judiciário hoje, né, está trabalhando de mãos dadas com essas outras áreas de conhecimento e trazendo para dentro do Poder Judiciário esses meios de atuação com essas áreas de conhecimento para poder melhor atender a criança que é vítima do sistema e que tem que ser atendida também pelo Poder Judiciário.
E aqui no Paraná, desembargadora, o Tribunal de Justiça do Paraná está investindo para que esse depoimento de menor dano seja implementado?
Ainda neste mês, no mês de no mês passado, no começo desse mês, o presidente do Tribunal de Justiça assinou uma licitação para aquisição dos 20 primeiros aparelhos de escuta, chamado escuta de menor dano. Lógico, são só 20, a ideia é aparelhar todo o estado, mas veja, o estado de São Paulo, por exemplo, que é muito maior em termos de volume, de demanda, tem 26 ao todo. Nós vamos ter 20 iniciais. São aparelhos muito caros, e esses aparelhos já nos próximos meses, acredito que nos próximos 2 meses, vão estar instalados em 20 primeiras salas de escuta distribuídas no estado, onde há uma demanda maior nesta área de infância, ou seja, onde há mais casos de abuso, de violência contra a criança. Mas esperamos que realmente possamos implementar isso
em todo o estado,
futuramente.
E para situar nossos ouvintes, recentemente aconteceu uma reunião na sede do Consige entre o Conselho e inúmeras escolas do Poder Judiciário para discutir a capacitação desses profissionais que vão lidar com o depoimento de menor dano. Eu queria pedir para a desembargadora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi essa reunião e como que vai funcionar a capacitação desses profissionais.
Bem, tudo isso que eu falei do Conselho Nacional de Justiça e do Consige, isso não pode acontecer isoladamente no Poder Judiciário. É preciso de uma conscientização de todo o estado. Então, o Consige não está trabalhando sozinho. Há um esforço conjunto, um trabalho conjunto do Consige, do Ministério Público, e aqui é preciso chamar a atenção, porque o Ministério Público está trabalhando conjuntamente, a Defensoria Pública também, a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, as delegacias também estarão trabalhando nesse mesmo sentido, para trabalhar também priorizando o interesse da criança. Então, os esforços são de todo o estado para mudar todo esse mecanismo de atendimento à criança, que antes de chegar no juiz, a criança passa no delegado.
Sim.
Então, todos esses órgãos têm se reunido, no sentido de implementar essa escuta sem dano, que vai acontecer aí nos próximos meses, e a ideia é uma conscientização geral. E para isso, portanto, esses órgãos estão também mobilizando as suas respectivas escolas, e o encontro, houve um primeiro encontro, esperamos que tenham outros, da Escola da Magistratura do Paraná, da Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça, da Escola do Ministério Público, da Fundação Escola do Ministério Público, da Escola Superior da Advocacia, a Advocacia também está envolvida nisso, a OAB, Ordem dos Advogados do Paraná, a Escola Superior da Polícia Civil, a Escola da Defensoria Pública do Paraná, também a AMAPAR, também a Corregedoria, todos juntamente com o Consige, para programar cursos de capacitação a todos os membros dos seus quadros, para poder todos atender as crianças no estado, focando sempre essa ouvida da criança de menor dano e observando os direitos fundamentais da criança.
E qual que é o papel que o Consige tem desempenhado, desembargadora, na implementação desse método?
O Consige tem sido um aglutinador, Então, nós estamos sempre buscando implementar melhorias e buscando também um afinamento, um alinhamento com todos os órgãos do estado, e todos têm sido parceiros, felizmente. Temos tido uma política pública parceira, no sentido de implementar aí melhorias que atendam a criança.
Uhum. E, desembargadora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira o poder público lida atualmente com crianças e adolescentes que são vítimas de maus tratos ou abusos e o que precisaria mudar?
Ah, bom, está dentro do que eu falei. Na verdade, a criança, ela é ouvida muitas vezes, né? Uhum. A criança vítima de abuso, ela é ouvida muitas vezes. Temos uma rede de proteção maravilhosa que atende as crianças e que começa lá pelo Conselho Tutelar. E essa rede de proteção do Estado faz um atendimento realmente juntamente com os órgãos de proteção dos respectivos municípios de atendimento, com psicólogos, assistente social, né, parceiros, com os conselhos tutelares. E é muito bom, mas de qualquer forma, né, a criança ainda faz essa repetição, né,
que é desnecessária.
Desnecessária,
né?
da violência vivida, né? Então, o que neste momento, em relação à implementação da escuta de menor dano, a ideia é poder minimizar, pelo menos, essa o que a gente chama de revitimização, que é a repetição, né, desta experiência traumática vivida pela criança.
Uhum. E dentro dessa área, desembargadora, quais são as principais dificuldades hoje do Poder Judiciário?
Bom, primeiro é recursos financeiros, né? Então, sim, como sempre, recursos financeiros, seja porque a aquisição dos aparelhos são de alto custo, porque são aparelhos de alta tecnologia, seja porque precisamos de mais de aparelhamento, não só físico, tecnológico, mas principalmente humano. Então, é preciso fazer concursos e precisamos de mais técnicos, mais psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfim, para todas as varas de infância. E o Estado também precisa, justamente para os conselhos e para as delegacias, todo mundo, uhum, precisa melhor aparelhar com as suas equipes técnicas. E todos os órgãos, né, nas reuniões que nós fazemos, esbarram justamente na questão de dificuldade com os seus quadros, né, os seus recursos humanos. Então, é preciso abrir novos concursos, aumentar, expandir o seu quadro, né, e esse quadro realmente é necessário, né, nós precisamos de uma expansão do quadro de recursos humanos nessa área de atendimento à infância. Isso seria fundamental. Mas, como dito, né, esse aparelhamento esbarra sempre na questão dos recursos financeiros.
Desembargadora, eu queria pedir para a senhora agora falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional como integrante do CONSIGE.
Bom, eu integro o CONSIGE porque eu trabalho numa câmara especializada no tribunal, né? Minha câmara, uhum, é especializada em direito de família e infância. Então, eu julgo processos de família e de infância no Tribunal de Justiça. Esses processos, depois que julgados por sentença, em recurso de apelação, chegam no tribunal. Então, eu integro o CONSIGE, né, justamente por ser um membro dessas câmaras. O nosso presidente é o desembargador Rui Mugiati, também entrega. Eu sou da 12ª Câmara, ele é da 11ª Câmara Civil. Ele é o nosso presidente, ter feito um trabalho brilhante no CONSIGE como presidente, dando continuidade ao trabalho maravilhoso também iniciado pelo desembargador Fernando Bodzia, que hoje é o nosso vice-presidente, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça. E os nossos trabalhos, portanto, aí têm sido esses que eu tenho elencado, né? Uhum. Sempre focados na criança, na juventude, as melhorias de condições aí, né, das nossas crianças de todo o Estado. E a ideia é poder, né, minimizar essa situação de violência ou para as crianças que já são vítimas, minimizar essa situação delas, podendo fazer com que elas encontrem um lar que os ame, né, que as receba e as proteja integralmente.
Uhum. Desembargadora, infelizmente nosso tempo acabou, mas antes de finalizar nossa entrevista, eu acho que uma pergunta muito importante é que se alguém que nos ouve souber de algum caso de uma criança vítima de abuso sexual, o que, que ela deve fazer? Onde que ela pode denunciar?
É muito importante denunciar. Se você sabe de qualquer criança que sofre abuso sexual ou maus tratos, qualquer tipo de violência física, mas em especial abuso sexual, por favor, denuncie. Procure o conselho tutelar mais próximo de você, fale com a conselheira tutelar, denuncie. Há também o Disque 100, que é um disque denúncia nacional. Basta discar 100, né? 100. Você pode procurar, além disso, o conselho tutelar, pode procurar o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas também de crimes. Você pode ligar na Polícia Militar no 190, pode procurar as delegacias, Ministério Público, autoridades policiais mais próximas. O importante é não se calar. Você precisa denunciar. Os agressores não podem ficar impunes. E a criança que está num lar sofrendo abuso, ela tem todo o direito de encontrar um lar onde ela seja totalmente protegida e amada.
Desembargadora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.